Games Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dudi.
E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para provar que o diamante é inquebrável. Hoje nós vamos falar, finalmente, sobre a quarta parte de JoJo's Bizarre.
A melhor parte da história.
A melhor, maior
de até agora. O maluco não se aguenta. É o primeiro bloco, gente. Calma, calma.
Não dá, cara. É muito bom, velho. É muito bom. Cravei.
E óbvio que hoje, pra gente falar sobre JoJo, ele que tem cadeira cativa neste podcast, nosso irmão Dudeira, o Jojeiro, o cara que tá sempre, né, tipo, evangelizando
nosso
o JoJo
bro.
Por aí.
Amém,
evangelizou
irmãos.
JoJo lá na Cúpula do Trovão, né, no podcast dele. Pra caraca, os programas lá, inclusive, são muito bons de JoJo. Lá eles fizeram... Vocês fizeram uma puta de uma maratona lá, né?
Sim, na real. Eu fiz o pessoal praticamente assistir inteiro, né? O André eu obriguei, na verdade, né? Era isso ou acabava a cúpula no dia seguinte.
O André não tava curtindo pesado, né? Tipo, ele tava lá, tava nervoso. Tinha um clima tenso ali no começo.
E é muito legal que é uma transição, né? Porque na parte 1, 2, 3 ali, mano, ele disse que ele empurrou com todas as forças, assim. E ele foi entendendo ao decorrer e a virada de chave foi na parte 4, né?
Legal.
Eu acredito que talvez ela seja a virada de chave pra maioria das pessoas, né?
A parte engraçada é porque eu lembro de ter escutado os episódios de vocês e o André conversando comigo falando, velho, tá uma merda, tô odiando. E a gente ia gravando aqui, né, junto com o Dude, e a gente foi gostando, né? A gente foi discutindo as paradas.
Eu até me assustei na parte 3 quando a maioria gostou, velho. Que estranho,
pois
né?
É.
Talvez o segredo seja ver aos poucos, né? E não ver tudo de uma vez,
talvez,
não é mesmo?
Talvez.
Essa é verdade.
Tem isso aí. Mas enfim, antes da gente começar o nosso papo sobre a parte 4 de JoJo's, aquele nosso recadinho de sempre que você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso podcast e pensa em como você pode nos ajudar, é sempre a forma mais simples do mundo você espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, alçar novos voos com esse projeto aí maravilhoso. E também, obviamente, aquela ajudinha que a gente sempre pede pra você ir no aplicativo do Spotify, né, caso você tenha. E mesmo se você não tenha, não custa nada, é de graça, pode baixar o aplicativo e ir lá no nosso feed do Animes Overdrive no Spotify e nos avaliar. Estamos aí quase batendo a meta de 1000 avaliações, né? Então cola lá, deixa suas 5 estrelinhas, que nos ajuda muito a ranquear na plataforma e, obviamente, ser recomendado por ela para mais e mais ouvintes. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E Gabi Tosati, ela que é a rainha das JoJo Poses, pra quem não sabe, ela, volta e meia, ela faz dança, aulas de dança, faz apresentações de dança. Ela tem o molejo. É isso. Mas conta aí, Gabi, como que o ouvinte também pode nos ajudar?
Se você também quiser fazer parte da nossa JoJo Turma, é só começar tudo com JoJo.
JoJo Família.
Nossa JoJo Family. É só você entrar lá em catarse.me/Animes Overdrive, esqueci, deu branco.
Meu amigo.
Animes Overdrive, né? Gente, deu muito branco. Faz tempo que eu não faço isso. Talvez seja por causa disso que eu não faço isso faz tempo. Mas enfim, você pode entrar nesse link que eu acabei de falar e escolher qual tier de apoio melhor cabe dentro do seu bolsinho, do que você pode oferecer pra gente, né? E dependendo desse tier, a gente tem diferentes formas ali de entregar um conteúdo legal pra vocês. Vocês podem garantir de nós programa extra, participar de sorteio, entrar no nosso grupo, que é, assim, a nossa melhor opção ali pra todo mundo, porque é simplesmente maravilhoso. Enfim, é isso. Tá mais pertinho da gente, poder conversar com a gente, participar de debate, interagir mais. E estamos esperando por vocês. Seria muito maravilhoso recebê-los.
E é isso, gente. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast.
JoJo Parte 4, o Diamond is Unbreakable, como o Lobato já trouxe na sua belíssima tradução livre aí no começo do programa, conta a história de mais um JoJo, dessa vez o Josuke Higashikata, que logo de cara descobrimos que é um filho bastardo do Joseph Joestar, o JoJo lá da...
Gente, já começa bem.
Da parte 2. E quem traz essa notícia é o JoJo da parte 3, o Jotaro Kujo. Então a gente já logo cedo reúne a família JoJo, a JoJo Family. Ele
começa com um caso de família, né?
E vamos ver esses três, principalmente o Josuke, né, que é o novo JoJo, envolvidos na investigação de um serial killer que está ali ameaçando a cidade de Morio. E a partir daí vamos ver um Jojo, né, gente? Aquela coisa...
Mais um, né?
Mais um Jojo aí que para muitos é o... Como os meninos já deram um spoiler, esse ápice, esse uou, primeiro Jojo na cara. Né?
Inclusive, pra começar a falar, tipo, eu acho que é impressionante a jornada que temos feito com o Jojo. Porque a gente passou por... N fases até aqui, né? Tipo, desde a primeira parte, com uma evolução narrativa ali, uma mudança de estilo com a terceira, da forma como fazer ação, né? Da forma como o Araki, né? Que é o autor da obra, ele resolve desenvolver, não, vai ser sobre isso, aquilo, os stands e tudo mais. Mas é impressionante a gente chegar na temporada que parece o Scooby-Doo, né? Que é uma temporada muito focada em mistério e tudo mais. E brincadeiras à parte, o Bianese, o pessoal já... O começo do programa já foi muito enérgico. E pra mim não poderia ser diferente, porque essa, pra mim, essa parte foi absurda. Se eu tava gostando até agora da experiência de ver Jojo, a parte 4, pra mim, ela definitivamente sedimentou em mim o amor por Jojo, porque, como eu falei na brincadeira de Scooby-Doo, né, é uma temporada muito mais focada numa vibe de mistério, uma temporada com um núcleo muito menor em termos de recorte de mundo, porque na parte 3 a gente tinha aquela odisseia dos personagens indo salvar o mundo e cruzando diversos países, enfrentando não sei o que pra chegar no vilão final. Aqui a gente tem nossos personagens, a maioria ali estudantes universitários, que, tipo, no decurso de uma vida de uma cidade que por um acaso foi acometida aí, né, porque a gente vai conversar com pessoas que despertaram stands, né, e no meio disso o destino dele se cruza com o destino de um serial killer da cidade, né, e esse recorte tão específico às vezes pode parecer até tipo, caraca, mas aí não fica chato nem nada do tipo, e não, pelo contrário, pra mim foi uma temporada que me deixou fascinado, me fez engolir todos os quase 40 episódios dela muito rápido, simplesmente porque eu acho que a palavra que define é imprevisível, saca? Tipo, imprevisível.
Isso é maravilhoso demais.
No ápice. Uhum. Dudão do... Dude, pelo amor de Deus. Porque assim, a gente sempre fala, Jojo, maluquice, né? Pô, caraca, a gente dá risada e tudo mais. Mas aqui, pra mim, toma proporções estratosféricas. E tudo isso misturando...
Parece que a maluquice fica consistente, né? E boa. E faz sentido mais do que nunca nesse contexto todo, né?
Eu sinto que ela é, tipo, menos megalomaníaca, mas ela é muito mais criativa, tá ligado?
Sim.
Ela é muito mais inventiva, nossa, assim, né? Sim. Ela não é pra mais, é só pra melhor.
Pois é.
É muito porque o Araki teve uma entrevista que ele deu pra um jornal lá no Japão, que ele falou a respeito de quando ele foi criar a parte 4, que ele queria trazer algo mais amigável, muito diferente daquilo que ele tinha criado na parte 3, né? Porque na parte 3 a gente tinha um protagonista todo fechadão, todo tipo...
Todo pai
não,
pra caralho.
Tu não tem muita simpatização com o Jotaro, sabe? Já o Josuke, tu tem tipo uma simpatia total, né? Não é à toa que ele é o Jojo favorito do Araki, né? Tipo, ele disse que ele criou o Josuke como se fosse o amigão da galera. Uma pessoa que todo mundo queria ser amigo, porque ele é muito simpatizante com todo mundo, né? Ele não é agressivo igual ao Jotaro, porque ele só tem um problema lá com o penteado dele, né? Que não pode falar mal do penteado dele. Que é uma coisa que ele é bem vaidoso. Mas de resto, ele não é um cara que se esquenta por qualquer coisa, sabe? Até, tipo, no episódio 1 aparece ele sendo infortunado por uns valentões ali e ele toma até uma porrada.
E ele,
tipo,
de boa,
ele de boa. Mas falou do penteado dele, daí tu mexeu com o lado mais vaidoso dele e aí ele te dá uma porrada. Mas de resto, assim, ele é totalmente diferente. E uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui é que nos primeiros minutos, assim, da parte 4, uma coisa que na minha primeira vez me assustou bastante é que parece que eu tô vendo outro anime, sabe?
O design é todo diferente, né?
Nossa, mas totalmente.
Porque ao mesmo tempo que ele vem com uma pegada temática diferente, parece que a paleta de cores muda, né? Parece que, tipo, tu tá enxergando por outro filtro, por outra lente do Araki, sabe?
O próprio character design dos personagens muda. O Jotaro mesmo, ele fica muito mais amigável, né? Mais sutil, assim, do que na terceira parte.
O jeito de desenhar, né?
Sim, sim. É, ele é um pouco mais velho nessa parte, né? Ele amadureceu um pouco.
Isso aí, inclusive, parece que é uma mudança visual que aconteceu no mangá, inclusive. Metade pro final da parte 4 no mangá, os designs são muito mais próximos dos designs atuais do Araki do que o começo.
Exatamente.
Que puxava pra aquela vibe mais oitentista, de ação, Fish of the North Star, né, que é bastante da base dele. Então teve essa evolução artística também, que com certeza já foi refletida direto no anime. anime, que obviamente o anime veio depois, né?
Se tu for pegar o capítulo 1 do Diamond's Unbreakable, tu olha pro Josuke e tu olha pro Jotaro, se tu trocar o cabelo é o mesmo personagem.
Total.
Porque os traços são muito parecidos. Muito parecidos. E o Josuke, ele é muito mais bombado no capítulo 1 e mais fino nos capítulos finais, o que é muito engraçado.
Não, eu acho que é bom até eu começar a falar agora, porque eu não vou conseguir acrescentar tanto assim de diferente do que o Pedro já falou, porque pra mim foi uma surpresa tão boa. E é engraçado, porque eu nem sabia explicar direito o que tava me atraindo tanto assim em Jojo, quando eu comecei a ver, principalmente. Eu acho que eu vou acabar descobrindo enquanto a gente fala aqui, na real. Porque foi algo que foi acontecendo tão naturalmente, sabe? Tiveram coisas que eu estranhei, sim, até pra um lado que às vezes eu ficava meio, putz, não sei se eu tô gostando, mas depois parece que isso, as coisas que eu não sabia se eu tava gostando começaram a virar vantagens, sabe? Então, tipo, sei lá, um exemplo básico aqui, aquela parada do Koichi ser um destaque que às vezes ele era maior destaque do que o Josuke até, e eu ficava tipo, cadê o Josuke, uhum. Entendeu? Eu gostei tanto dele, por que ele não tá aparecendo tanto? E esse moleque tá aparecendo mais. E aí depois eu comecei a gostar e comecei a entender que parece que a proposta dessa parte é apresentar personagens que sejam mais, tipo, bem trabalhados e que sejam um foco também. Então o foco não é só o Josuke, como por exemplo aconteceu na parte 3, que a gente via muito do Jotaro sendo mostrado o tempo todo, óbvio, tinha também o Joseph ali, os amiguinhos dele ali de lado, só que dessa vez tem episódios inteiros que o Josuke nem aparece, sabe? Tipo, ele nem é o... E não só, e não só um episódio, tipo, episódios seguidos, que ele nem é o foco. Então acho que eles souberam trabalhar muito bem a evolução de personagem nessa parte também. Eles souberam trabalhar as relações, como elas iam mudando e adquirindo novas formas. E eu acho que esse contexto de slice of life, de tipo vida tranquila, trouxe pra Jojo uma roupagem tão, tipo, combinou tanto. Eu acho que é justamente porque coisas estranhas estão acontecendo nesse cotidiano e que, tipo, daqui a pouco elas passam a ser meio que normais dentro daquela realidade. Você às vezes nem se impressiona tanto, mas quando você para pra pensar, tipo, porra, total. Como assim tem um cara que aparece e fala que é alienígena, mas você não sabe se ele é alienígena ou não, entendeu? Tipo, o que que tá acontecendo?
Sim.
Então é umas coisas muito aleatórias, mas que casam muito bem com esse contexto. Eu acho que é o contexto que mais combinou com o modelo de história de Jojo, sabe? E eu me vi obcecada, tipo, eu durante o trabalho ficava ansiosa pra terminar pra assistir Jojo, entendeu? Eu falava, nossa, eu quero terminar logo pra assistir Jojo. Chegava à noite, eu ficava felizona também de poder sentar e assistir Jojo. Então, até então, caraca, eu tinha gostado. Só que essa parte, tipo, me fez ficar pensando nisso o tempo todo e amar tanto que agora eu tenho um carinho tão grande por ela que eu queria poder assim, assistir tudo de novo agora, entendeu?
Ah, eu também.
Então, então foi muito impressionante quanto eu comecei a amar, assim, demais mesmo de hoje por causa da parte 4.
Eu sou completamente apaixonado por histórias em cidadezinhas pequenas que tem mistérios, assim. Eu amo esse tipo de conceito, assim. É Twin Peaks, Welcome to the Night Valley e por Limeira. Aí vai Limeira.
Limeira.
E, cara, Limeira. Eu amo essas histórias em que, tipo, a cidade, ela é orgânica. Parece que ela tá acontecendo ali, independente se ela tá na câmera ou não, saca? E não que, tipo, perfeito, a história de um personagem, como, sei lá, o Jotaro que seja, e tudo que tá em volta dele é só um plano de fundo pra história dele ser contada. Então, aqui na parte 4, eu sinto que Morio está acontecendo, mesmo que a gente não esteja vendo. E eu acho esse sentimento, essa atmosfera de cidade pequena, assim, que todo mundo conhece, e que tudo é um evento, e tudo vira meio que uma atração na cidade, muito gostosa de assistir, cara. Eu gostei muito mesmo dessa parte. E casado a isso, dessa atmosfera que eu descrevi, eu acho que faz todo sentido os personagens serem mais do que só personagens que a gente olha de fora, né? A gente tem um sentimento que eles são nossos amigos, saca? Que eles são próximos, perfeito, ali da gente, e que quando eu terminei, eu já tava sentindo falta, tava com saudades, tipo, porra, eu quero ver mais esses bichos, tá ligado? Desses bonecos, tá ligado? Então, isso casa perfeitamente também com o fato de ter vários protagonistas, e porque eu acho que faz sentido ter vários protagonistas dentro de uma cidade que ela é orgânica e tá se movendo, saca? Porque isso dá a entender que mesmo que o Josuke não esteja aparecendo ali na tela, ele tá fazendo algo relevante na cidade, saca? Eu fico com esse sentimento. Uhum. Mas isso não funcionaria se esses outros protagonistas não fossem bons. O que eu realmente acho que eles são, cara. O Koichi é muito divertido. O Okoyasu é muito divertido. Eu amo o Kishibe Rohan, que é o mangaka. Ele é muito bom, cara. Eu acho o stand dele super criativo, assim. Gostei muito de como eles usaram os stands novos. E eu gostei muito de como, nessa parte aqui, tem vários personagens com stands que não necessariamente são heróis ou vilões. São só pessoas que têm stands e estão lá vivendo. Como é o caso do...
Nossa, sim, caraca, sim.
Do cara do restaurante, né?
Do cara do restaurante. Que é um dos melhores episódios,
sensacional,
tá ligado?
É sensacional.
O cara só tem um stand e tá lá vivendo de boa, tá ligado? Ele não necessariamente tá querendo matar ninguém, assim.
Eu acho muito mágico que muitas das vezes a gente tem esse conceito de, não, tem que ter algum stand inimigo nesse esse justo episódio, porque é o bem e o mal e é sempre luta, né? E eu Exato. Gosto muito como o Araki te surpreende no teu achismo, sabe? E só pra dar um plus no que o Bionese falou, a cidade de Morio, ela é inspirada na cidade que o Araki cresceu quando ele era criança. Então, ele traz diversas referências da infância dele pra essa história, né? Alguns contos e tudo mais, e algumas superstições que tinham na cidade dele, cara.
Isso é muito irado.
Dá pra ver que tem coração nisso.
Tem muito coração envolvido no negócio.
Sim, sim. E uma coisa que vocês falaram sobre stands e tudo mais, que ele foi mais criativo nessa parte, ele também, eu gosto de chamar muito a parte 4 do laboratório do Araki. Porque como tu tem o conceito slice of life embutido nessa parte, fica muito mais fácil pra tu criar um stand cotidiano, sabe? Um stand totalmente uhum. aleatório. Porque geralmente quando tu tá no Stardust Crusaders, tu tá preso na aventura. Então, o stand, ele tem que ter algum poder de embate, porque ele precisa confrontar os adversários ou alguma coisa do tipo, né? E também na parte 4, ele não ficou preso àquelas cartas de tarô maldita que ele inventou, que agora Puta não serve merda, pra mais sim. nada, basicamente, né? Então, aqui ele deixou a criatividade dele explodir. A gente tem a primeira aparição dos stands colônia, né? Que são stands feitos de vários bonequinhos, né? Tem o stand colônia dos brinquedos lá, de exército de brinquedos.
Que é muito irado.
Tem os stands colônias que catam moeda, por exemplo. Tem stand torre. E daqui pra frente, cara, é isso, cara. A criatividade do Araki é o limite. O stand pode ser qualquer coisa, sabe? Isso é o incrível.
É muito massa, cara. Mas ainda assim, querendo ou não, é um anime de porradaria, né? De shonenzão, assim.
Sim.
E tem o Kira, que eu acho um personagem muito legal, cara. Porque diferente do... O Jill é muito legal, mas o cara é tipo aquele cara overpowered, foda pra caramba, amedrontador. O Kira, mano, ele é muito mais um serial killer que a gente conhece, tradicional, que poderia aparecer no Law and Order Special Victims Unit, porque é um incel fetichista maluco e é muito divertido, assim, ter um cara um pouco mais pé no chão, digamos, se isso é capaz, dentro de Jojo, e não simplesmente que se equipara a um deus, tá ligado? É só um cara ali que tá fazendo merda, atrocidade, como a gente conhece, saca? Então, eu gostei muito dessa dualidade também. É bizarro, né? Porque a gente tá progredindo, tá ficando mais maluco, mais bizarro, mas ao mesmo tempo eu sinto que nessa parte 4 a gente volta um pouquinho o pé no chão a mais para os personagens, né? O desenvolvimento, a história, do que simplesmente megalomaníaco num deserto qualquer, saca?
Eu acho que, não sei se é necessariamente pé no chão, talvez seja, mas eu entendo como até é um encontro de tudo que a gente tá discutindo aqui, parece que, assim, é uma obra, é uma parte muito mais carismática. E isso é a solução pra tudo, sabe? Porque a gente já gostou da parte anterior, né? Eu acho que o principal problema é o ritmo, é uma reclamação geral. E eu acho, assim, essa parte ainda tem alguns problemas de ritmo ali em algum momento, a gente pode falar depois. Só que, por que que eu tô fazendo essa comparação? Porque eu via, e aí eu falava, caraca, essa parte tá muito melhor. Mas aí eu tentava, assim, não, mas por quê? Como algumas coisas a gente falou aqui, explorar outros personagens. Tem várias coisas que estão aqui de uma forma muito bem executada que até já estavam lá na outra parte. Mas eu acho que tem duas vantagens aqui. Uma é, a gente já conhece, isso é uma grande vantagem, não é uma novidade, né? Porque apesar da parte anterior ser a parte 3, nessa forma de contar a história, de ir pra essa loucura de soluções e o formato de stands, ela é a primeira, né? Então meio que as duas primeiras não importam, são outras com outra parada, é um spin-off de Jojo, assim.
Existia Ramon.
É, exatamente, assim, não tava consolidado. Então a primeira parte, a parte 3, quer dizer, conseguiu consolidar isso. Então quando ele chega aqui no início da história apresentando isso de stand no dia a dia, stand com qualquer um, pra gente já é normal, porque a gente já passou 40 episódios lá, podia ser até menos, inclusive, na outra parte, e a gente,
nossa,
já,
podia
a gente
muito.
já tá acostumado com isso. Isso é uma grande vantagem e dá mais liberdade pro Araki e mais facilidade pra gente aceitar, mas eu acho que acima de tudo, são algumas coisas assim que eu acho que casa com o que o Dude falou, dos traços e das cores já terem uma diferença, com o que o Bianese falou da cidade. Porque histórias de outros personagens e obstáculos na vida deles, com stand ou sem stand, isso já era a outra parte também. Só que aqui, lá era só um caminho, né? Ah, vamos de um ponto A a um ponto B e essas pessoas estão no caminho. Aqui não, assim, porque os pontos A, B, C estão todos ali dentro de um... Você viu o quadro onde eles estão.
Emaranhados, né?
É, que é a cidade. Então, assim, você consegue pensar numa cidade viva, como o BNS falou, e isso já dá mais carisma pra história. Você acaba, ao invés de você ver um personagem e ficar, ah, tá, mas esse personagem, ele só tá ali entre uma cidade e outra que eles estão viajando pra cumprir um objetivo. Não, esse personagem, ele faz parte dessa cidade onde esses isso. caras vivem e onde esse assassino está. Então, assim, pode ser, e o anime faz isso, inclusive, que um personagem aleatório que você viu lá no episódio, daqui a pouco é a vítima ou a resposta pra uma parada
exato.
Do futuro, e a princípio não tinha nada a ver, mas tem a ver porque eles estão na mesma cidade, no mesmo mundinho ali, né? Então acaba que, no fim das contas, todas as soluções que o Araki traz pra esse anime, deixam esse anime muito mais carismático. Então, assim, às vezes as soluções são mais pé no chão, às vezes as soluções são mais insanas, mas a gente acaba se envolvendo e se importando mais com essas, porque não é aquela coisa da só uma viagem, e quando chega nessa viagem? Aqui, se não chegar, pô, pelo menos a gente já tá vendo o assassino ali no rolê dele, a gente tá vendo os caras aqui, e a gente pode continuar vendo essa cidade. Uma hora as coisas vão acontecer, independente de ser a solução para o crime. As coisas vão acontecer, sim. porque todos os episódios estão acontecendo, né? Então você acaba se importando mais. Eu acho que esse trunfo de dar mais carisma pra história como um todo, e não só pra você se importar com um ou outro personagem, ou com um ou outro stand adversário, como é o caso da temporada anterior, é que isso dá esse charme de, meu Deus, como é mais interessante, né? Não,
sim.
não soa como cansativo, soa como intrigante, vontade de explorar mais essa cidade.
A própria cidade parece um personagem, né? Se for ver assim, tipo...
Isso é o que as pessoas dizem, inclusive, né? Os fãs de Jojo sempre defendem essa parte falando, é sobre a cidade, uhum. né? Não é sobre, tipo, pessoas em específico nem nada.
O episódio de despedida é sobre isso, né? Assim, uhum. Não é sobre uma conclusão da história. Vamos fechar aqui.
Exato.
Uma parada exato. Mais grandiosa.
Uhum. Não, tanto que a própria série vai pontuando em diversos momentos dela, né? Tipo, situações que a gente vê acontecendo, que aí depois tem uma fotografia falando, ah, e aqui nasceu, tipo, uma lenda urbana do não sei o quê, não sei o quê, não sei
cara,
o quê.
Cara, isso é irado, isso é incrível. Eu amei esse tipo de coisa.
Sim. Pra mim, o que o PH falou reforça muito positivamente essa temporada pra mim, na minha visão que eu tenho dela, porque, como ele disse, na parte 3 a gente tem esse ponto A, o ponto B, essa viagem, com stands que iam aparecendo, obviamente, todos eles eram os capanga do Jill indo lá pra bater no jantar de seus amigos, sabe? Era cansativo porque todo episódio a gente sabia que era, opa, ok, eles vão chegar num lugar novo, vai ter um stand novo que vai enfrentar com eles vão me derrotar pra ir adiante. Existia o mistério, inclusive isso eu lembro que eu comentei no episódio que a gente gravou da parte 3, que eu falava, a parte que eu mais gostava da parte 3 era a imprevisibilidade de saber, tá, qual que vai ser o stand novo e o que que ele vai fazer? Beleza. Aqui eu acho que isso foi melhorado, porque pra além do, beleza, vão aparecer novos stands, em que tipo de situação na cidade, em que momento, o que que vai estar acontecendo, quem que vai ser o protagonista do episódio, sabe? Tipo, quais vão ser os personagens envolvidos?
Como que isso vai cruzar a vida do Josuke ou de qualquer outro episódio, né?
Exato. E assim, eu acho que essa imprevisibilidade foi elevada, sabe, nesse quesito. Inclusive valorizando esses personagens, como o PH falou, sabe? Porque, no fim das contas, esses antagonistas, né? Mais do que vilões, esses antagonistas de episódios e tudo mais, eles têm as próprias motivações. Tipo, aquela menina lá que, é a antagonista de um episódio, porque ela queria... Ela, tipo, tinha uma relação tóxica de relacionamento com o Koichi, saca? O próprio... O Kishibe Rohan, né? Que depois acaba entrando na trupe principal, que no episódio que ele aparece, ele é o antagonista, sabe? Tipo, ele tá querendo lá entrar, tipo, usar o poder dele.
O melhor amigo do Josuke e o resto da temporada era um vilão.
É o primeiro episódio. Exatamente. Então, assim, isso é muito interessante. Eu acho que isso eleva em muitos aspectos. E aí, algo que eu senti muito forte, que a Gabi, quando você tava falando no começo, tem coisa que eu não sei, que eu quero entender se eu gostei ou não. Eu pensei muito em você, porque eu acho, tipo... Que essa temporada, eu sei que você gosta de coisas de true crimes e tudo mais. E aqui tem um suspense muito forte, assim. A temporada explora, sério, tipo, mestre de suspense.
É perfeito.
Porque justamente por serem coisas mundanas e novamente aí elogiando o que a gente, no bloco de spoiler, vamos falar com mais detalhe, né? O vilão principal, entre aspas, da temporada, que é o Kira, né? O Yoshikage Kira. Ele é um serial killer, tipo, da vida real. Ele é um cara que você não vai olhar pra ele na
só
rua.
Que ele tem stand, né? Diferente dos outros.
Então...
Não, sim, mas tipo, você não é um cara que você vai olhar na rua e vai tipo, opa, psicopata. Ele não é um vilão de desenhozinho, ele é um maluco normal, assim, com...
É, mas é porque acontece isso na nossa vida, entendeu? Tipo, você não consegue dizer quem é serial killer e quem não é, sabe? Então, o Araki, ele é fã de true crime, sim, porque ele fez certinho todas as coisas do Kira.
Fez, eu concordo.
É muito perfeito, assim, quando você ouve muito sobre essas coisas. O Kira é o clássico do serial killer que tem um fetiche lá, esse desejo sexual reprimido, que só pode ser, né, suprido pelo assassinato. Mas, mano, tipo, é surreal o quanto escala, porque, por exemplo, chegou uma parte lá que eles estavam chegando de pegar o Kira, né? Eu falei, beleza, vai meio que chegando nos finalmente aqui, quem sabe daí vai ter alguma outra coisa, alguma outra questão pra ser abordada. Daí não. A gente primeiro sabe que tem muito stand aparecendo e tem uma flecha envolvida. Daí a gente descobre que é um serial killer, que na verdade o pai desse serial killer tá usando a flecha pra atingir pessoas. Daí pega o Kira, daí ele muda de aparência, daí a gente não sabe mais o que é o Kira. E aí tem que achar agora esse cara que a gente nem sabe mais onde tá, entendeu? Então, tipo, vai escalonando de formas impressionantes e cada hora muda. E aí eles chegam muito perto e depois eles estão longe de novo. E aí, sei lá, uma hora é o Rohan que consegue descobrir alguma coisa, outra hora é outro personagem. Então, é muito dinâmico, sabe? Muita alteração de situações, assim, ao longo da história. Principalmente no final, né? Que no começo é um pouquinho mais consistente ali as coisinhas que vão acontecendo pra construir o mundo. E aí, no final, eles vão trabalhando melhor isso do assassino. Mas, nossa, é... sensacional.
Unindo isso ao que o Lobato tava falando, mesmo com todas as reviravoltas, plot twists, a gente não deixa de se importar, porque os personagens, eles estão ali na cidade e eles não são passageiros,
é muito coeso, né?
Saca? Eles não são passageiros. A gente sabe que a qualquer momento pode reaparecer um deles com uma nova pista e ser introduzido novamente na história, e eles não são só passageiros como em uma viagem, né? Que a gente sabe que é só mais um lacaio lá, que morrendo ou não, tanto faz, porque a gente nunca mais vai ver ele, sabe? O personagem que tá ali com motivação própria e não é só um lacaio, ele muda de lado, ele vai, vem, daí na hora H ele desiste de ajudar, daí ele volta a ajudar de novo. Então, toda essa coesão que a gente tá falando, deixa essa parte muito mais interessante.
E uma coisa que eu vou acrescentar aqui é que eu tenho que tirar o chapéu muito, muito pra David Productions, que é o estúdio que fez a parte 4 de Jojo, porque ela conseguiu intensificar muito mais essa camada do Kira, porque no mangá em si o Kira só é criado no meio do mangá, ele não é criado aquelas mini cenas ao decorrer do anime, porque no anime, se for pra ver, a primeira cena é do Kira tomando café da manhã, né? Se vocês parem pra ver os primeiros segundos do anime. E ao longo dos episódios, tu vai tendo aquelas transições de cena, que é pessoas na cidade andando, ou um cara andando de carro, tu vai ver o Kira. O Kira, ele tá no meio da cidade ao longo da animação,
doideira,
né? No mangá não aparece, né? Mas no anime ele vai aparecendo. Quem já leu o mangá fica admirado, porque eles meio que transformam toda a história de Morio numa coisa, tipo, viva. E eu acho isso muito foda, tá? Porque o Kira, ele já é considerado um dos melhores vilões de Jojo por toda essa construção que ele teve no mangá e tudo mais. Mas no anime ele meio que foi consagrado como, tipo, o melhor vilão de Jojo. Por toda essa atmosfera que ele tem, toda essa humanidade. Porque diferente de outros vilões, como por exemplo o Jill, a gente tem uma imagem do Jill de tipo Deus, sabe? Tipo, o cara é intocável, o cara não comete erros.
É icônico,
erros, o cara,
né?
É tipo um soberano. E em contrapartida, a gente conhece o Kira e vê que ele é um serial killer, mas assim como humanos, ele comete erros, tá ligado? Ele tem gafes, ele tem preocupações, ele tem medos, né? Como por exemplo, tem lá o fatídico arco do gato planta, né? Que ele esconde o gato,
Meu Deus.
Que o gato renasce com o stand e daí, mano...
Pô, isso é uma loucura total.
Esse episódio é absurdo, mano.
Eu acho legal que esses pequenos episódios a gente conhece um pouco mais do Kira, né? E fica uma curiosidade aqui, tem uma entrevista que o Araki deu, que ele falou que ele, no mangá, ele ia escrever a história da infância do Kira, mas ele não escreveu porque ele não queria que as pessoas gostassem tanto dele mais do que o Josuke.
Olha aí, não queria humanizar o cara.
Então ele meio que ele não foi tão fundo no Kira.
Bom, gente, vamos começar então o nosso bloco de spoilers, o famigerado, né? Se você não se importa com spoilers, você já assistiu e tudo mais, eu continuo no nosso papo, porém, caso se importe, abaixo teremos aí o tempo pra você pular e adiante continuar conosco. Mas é isso, spoilers liberado, e depois desse bloco anterior aí que a gente destilou amor total e completo por essa obra. Eu quero saber de vocês, na realidade, tipo, que momentos específicos que vocês, tipo, simplesmente foram fisgados. Porque eu vou ser sincero, eu fui fisgado muito rápido.
Episódio 2. Sei lá, eu fui muito rápido também, tá ligado?
Pelo Joss, que foi bem rápido, porque eu, assim, ele é muito cativante, né? Ele tem um jeitinho fofo e ao mesmo tempo ele do nada fica estranho. Então ele é uma pessoa bem com camadas, assim. Então ele já me conquistou muito fácil. Agora, em relação aos outros personagens, admito que demorou um pouquinho. Por exemplo, o Koichi, eu ficava meio irritada com ele no começo, assim, sabe? Tipo, justamente porque ele tava roubando tempo de tela do Joss, que muito. Porque acho que no começo ele é o que mais...
Você se apaixonou pelo
Joss. Ai, me apaixonei, né?
Pô, não tem como, ele é muito foda.
Ele é muito foda.
Muito brabo.
E aí o Koichi tomando todo aquele tempo de tela lá, com aquela história com aquela menina, sei lá, ok, ai, cadê o Josuke? Quero ver o Josuke. E aí me irritou um pouquinho. Não tava entendendo o lance do Okuyasu também. Eu, tipo, esse cara aí,
o que tá fazendo, pô.
Tá ligado?
Pô, na moral...
Mas, tipo, depois eu passei a amar todos de um jeito intenso, assim. Então, sei lá, nem sei dizer.
O character design do Okuyasu me pega muito, porque ele tem aqueles dois riscos no meio da cara que não faz o menor sentido. Mas que é irado, isso? Tá ligado? Eu não sei o que é isso. Eu fiquei tentando pensar em expressões faciais que fariam sentido pra ter aquilo, mas, tipo, não tem. E foda-se, tá ligado? É muito
não,
massa.
É cicatriz.
Mas só ia comentar que o Okuyasu é uma combinação um pouco maluca que o Araki faz às vezes, que é stand forte com um personagem burro.
Sim.
O stand dele é absurdamente forte, mas
não,
ele é completamente burro.
Total.
Isso a gente tem que falar. Ele é nerfadíssimo.
Muito, ele não usa o stand dele quando
total,
é pra usar, né?
Total.
Isso me deixava de cara demais, porque, assim, tem inúmeras situações em que o stand dele simplesmente
resolveria,
assim, resolvia, pum, com um negócio que ele já fez antes. Não é tipo, ah, ele não se realiza de que ele pode fazer isso. Não, no primeiro episódio você apareceu, você fez isso, por que que você não está fazendo isso agora,
saca? Vamos trabalhar, meu filho, o que é que você tá aí parado?
Cara,
só falando, porra. É que ele é burrinho, né, tu coitado.
Não, essa é a justificativa, uma puta merda.
Diferente do Koichi, que tá evoluindo várias formas,
então,
né?
Então, isso é bizarro, tá? Porque, assim, ele tá evoluindo várias formas, mas quando ele chega na forma mais forte, ele tem um poder só, né? E ele faz a mesma coisa até o final.
Que é um puta de um poder, né, bicho?
E o stand dele tem uma evolução, né? Vira Super Saiyajin, daí vira Super Saiyajin 2.
Não, é porque, na verdade, ele é o Gohan, isso é óbvio.
Fácil.
E ele tem um stand que primeiro é o Cell, depois é outra forma do Cell e depois é o Freeza.
Exatamente.
Mas por que que só o dele?
Não, mas o Araki já falou que o Koichi inteiro, ele é... Tudo que é o Koichi, ele é referência de Dragon Ball.
Pô, mas
tipo,
é mesmo,
é,
pô.
Total, tipo, assim, é, tipo assim,
olha,
tanto é que a hora que a Gabi falou...
O cabelo dele, quando ele
não,
fica
o cabelo,
mais adultinho, fica super saiyajinzinho, igualzinho.
É, não, sim.
Uhum.
Fica igual do Paul Naref. O cabelo dele. Da terceira parte. Ficar arrepiado e, tipo, reto.
Aí é homenagem.
A
mas
última
ele
forma.
Falando, tipo, ah, imagina o stand dele. Essa nem é a minha última forma. Daí ele tomando uma nova forma. Assim. Mas eu admito que isso eu achei meio estranho. Tipo, por que só o stand dele evolui? Não entendi. Será que...
Porque só ele é Dragon Ball Z, entendeu? É só por isso.
Ah, então tá.
Vocês vão descobrir ao decorrer do tempo, mas alguns stands, eles evoluem ao decorrer que a pessoa tem emoções de superação. É tipo,
olha
assim,
aí,
ah, eu superei alguma coisa, ou tipo, eu passei por algum ato, ou eu ganhei alguma coisa, meu stand evoluiu.
Fiquei
tá
traumatizado.
Foda.
A pessoa evoluiu, o stand evoluiu junto, entendeu?
Isso aqui.
Dragon Ball.
Faz sentido.
Agora, você falou, Gabi, que você teve problema com o Koichi. Eu teve um personagem que eu, sério, tipo, nossa, sério, eu tava odiando ele. A presença dele, principalmente quando ele tava como
já
antagonista,
é.
Que é o Yanggu.
Não sei quem é esse cara.
O Yanggu é o cara das moedas, do stand que vinha coletar moeda.
Sim.
Que é o gordinho,
sim.
Com cabelo...
Cara, eu amo aquele boneco.
Todo tudo. Bizarro,
não,
né?
Não, cara, eu odeio esse cara, sério.
Não, depois, quando ele apareceu foi chato, mas tem um episódio lá que eles ficaram procurando negócio da loteria, que foi maravilhoso.
Esse episódio,
tipo...
é muito bom, é o Shigeshi, né?
Esse episódio
muito
é muito
engraçado.
Bom.
O Shigeshi. Esse episódio é muito bom, porque ele é completamente aleatório, tipo, é o Josuke e o Okuyasu tentando ganhar dinheiro, tá ligado? Das formas mais bizarras possíveis.
Esse é muito bom.
Não tem nem, tipo, nenhuma base ali, tipo, de vilão.
Mas esse carinha
e tal.
É chatinho mesmo.
Até descobrirem o otário.
Exatamente.
Mas assim, quando ele morre...
Oh,
aí,
é mó triste,
tipo,
pô.
Bizarramente impactante.
É,
cara.
Sim.
Eu odiava o boneco, mas eu fiquei boladíssimo.
E ele ajudou ainda o Josuke a encontrar o Kira, né? Porque o último stand dele lá da colônia entregou
graças
o botão
ele.
Da roupa do Kira.
Uhum. Não, é isso,
pois
que é isso que é foda.
Pois
tipo,
é.
Eles, cada personagem tem meio que uma responsabilidade ali dentro de alguma coisa. Parece que eles são importantes do seu jeitinho, mesmo que seja de um pouquinho assim, sabe? Aquele, o cara alienígena que eu achei que tinha sido aleatório, só jogado ali.
O Ali é bom demais.
Também, tipo, cresceu muito rápido em mim, mano, do nada.
Os dados vomitando é muito bom, velho.
Sim, os dados vomitando.
Porra.
Mano, esse episódio do dado,
a gente mencionou aí, começar a falar do Kira, mas antes da gente falar do Kira, que puta merda, alta potência. vocês. Eu quero saber de vocês. Sinceramente, qual que é a opinião sobre vocês sobre a presença de Jotaro nessa temporada? Porque,
ah,
cara...
Porra, é pífia, né, mano?
Isso que eu ia falar. Isso, pra mim, é o... Sim, é o são dois defeitos que tem, mas esse é o...
Não precisava, né?
Cara, não precisava ter nenhum dos dois.
Essa é real. Exato. Só que...
Pra mim também. Assim, eu tenho uma outra crítica de queda de ritmo. Eu acho ele, assim, sei lá, talvez... Antes dele, antes do anime ser... Ele é muito sobre essas loucuras episódicas que a gente tá falando, né? Por muito tempo, e isso é muito bom pra gente gostar dos personagens da cidade. E no final, sei lá, nos últimos 6, 7 episódios, talvez, ele é total arco de solucionar o rolê do Kira, né? Ele pega um...
Sim, sim.
Pega uma rampa ali e vai ladeira abaixo ou acima pra solucionar, né?
Mas isso já, tipo, os últimos 15 episódios, né?
Ah,
tipo,
pra mim isso é vantagem.
Eu acho que tem um momento entre essas ser total episódico e ser total sobre o Kira, que ele ainda não ficou meio patinando, assim, sem saber o que fazer, mas, assim, ele, a série rapidamente se recupera. Eu acho que a presença dos dois Jojo anteriores aqui...
Não, o Joseph
tem...
foi bom.
Não, assim...
É que é só alívio cômico,
lá,
né?
É porque tipo, é muito inútil.
É, ele foi lá pra fazer gracinha. Agora, a diferença pra mim é que o Jotaro, o que pecou pra mim, eles tratavam o Jotaro como se fosse o Jojo principal. Tipo, ele chegou pronto, agora deu merda, entendeu? E sendo que em todas as outras temporadas eles tinham o seu próprio destaque. Daí, sei lá, tipo, o vilão não queria trombar com o Jotaro. Foda-se se você achou o Josuke ou qualquer outro personagem. Agora, chegou o Jotaro, não fudeu. Agora eu perdi, sabe? Tipo, ele tinha uma importância maior do que eu achei que ele tinha que ter, entendeu?
É porque o Jotaro, em tese, é porque é aquele negócio. É o problema do personagem roubado.
Sim.
Ele vem com uma bagagem que é, tipo, o cara é deus, entendeu? Ele matou o Jill, ele tem um stand que é bizarro.
Essa é minha crítica, porque, assim, ao mesmo tempo que ele é tratado como um deus, um pica, um foda, quando ele chegar, resolveu. Quando ele, de fato, chega, ele demora pra caralho pra resolver, porque o cara vira surdo de uma hora pra outra. Porque assim, tá acontecendo uma guerra a 10 metros dele e o cara tá achando que é. O cara
amigo,
tá achando que é chuva, né? Tipo, ah, não, tá de boa, é chuva ali. Tipo, pô, campeão.
Amigo, nerfada. A galera foi nerfada,
exato,
nessa temporada.
Não, o que fazem
nerfada
com ele aqui é tipo, é Gandalf, é Dumbledore. Escolhe alguém pra fazer a missão pra você e você vai fazer outras coisas, entendeu?
Exato.
A diferença
exatamente
é só que ele não é um velho barbado, bruxo, mas assim, ele não precisava ter aparecido. Até o negócio dele.
Não precisava.
Não tem porque, ai, ele veio pra contar que o Josuke é filho do Joe. E, cara, isso ele podia descobrir de 1 milhão de formas. Não tem, não tem porquê, assim. E gera ainda isso que vocês estão falando do poder. E, assim, o cara é o super poderoso, além de quando ele chegar... ele demorar, primeiro que ele demora pra chegar, por que que durou 40 episódios a série?
Eu quero saber se o Dude tem uma defesa pra presença do Jotaro.
Cara, a minha única defesa é que...
Aquele é foda.
Eu ia dizer que ele é a cara da marca, tá ligado? Porque querendo ou não, na época, o Jojo Part 3 tinha feito um grande sucesso.
Sim.
E muitas das vezes, eu acredito que o Araki deve ter usado ele como bengala pra
estar
no meio dos outros personagens pra sustentar.
Mas isso, Dude, é a defesa empresarial. Eu quero saber a defesa do seu coração.
Cara, na verdade, na minha concepção, o único erro que a parte 4 tem é que quem dá o golpe final é o Jotaro, não o Josuke.
Eu acho isso uma piada,
velho.
Então,
é isso que eu quero
puta
dizer.
Merda,
isso é muito bosta, velho.
Pra mim, isso aí é o erro fatal, tá ligado? A parte 4 só não é melhor por causa disso, porque tira um pouco do glamour do Josuke, porque, querendo ou não, ele meio que põe o Jotaro como se fosse também protagonista da história, mas na verdade
ele
não deveria ser.
E ele
não
é
um brilho nele que não
precisa. Ele não é o protagonista.
Exatamente. Mas, tipo assim, ó, se tu for olhar pra parte 3, por exemplo, o Joseph, ele é total suporte, tá ligado?
Sim.
Ele não chega a roubar o glamour, mesmo ele tendo brilhado na parte 2.
Perfeito.
Só que essa parte 4 aqui, o Araki deu, acho que uma avacalhada, assim. Além de nerfar o Jotaro em alguns momentos, ele deu brilho demais na parte final, usando o Zawardo, dando Ora Ora no final, tipo, desnecessário.
Sim.
E podendo ter explorado diversas formas de finalizar a história com
o fanservice, né? Isso aí foi fanservice.
É, deu muito na cara que era fanservice no momento que era muito importante, não devia ter feito isso. Aí até por isso que eu defendo um pouco do Joseph, no caso, porque ele tava lá só pra fazer graça, entendeu? Era tipo um velho caquético que tá ficando gagá, e aí é engraçado ver ele nessa função.
Tadinho, né? Inclusive, puta
dá
que modó, pariu,
mano.
Cara.
Dá mó dó.
Que tristeza.
Mas aí eu compro que ele tá, tipo, senil e não consegue mais fazer as fitas, e talvez
óbvio,
por
mano.
Isso também ele não use o Eremita Púrpura lá da melhor forma que pudesse, porque assim, pra
mano,
ele descobrir...
Sim. Me deixa
pra
triste.
Pra ele descobrir quem era o
que
Kira...
Que isso aí vai acontecer com todo mundo.
Não, ele é um
era
senhor.
Era fácil,
isso daí,
né? É. Era rapidinho, né? Era só pôr o Eremita Púrpura lá no botão e acabou.
É, mas tá velho, tá velho.
Mas assim, ó, eu preciso defender o Joseph nessa parte, porque tendo em vista que a gente sabe que o Josuke, ele é um acho que é caso de adultério, dá pra dizer, né? Que tipo, foi uma pulada de cerca do Joseph. Não, faz sentido.
É, foi, né?
Faz sentido eles se conhecerem na história pra meio que encerrar esse mal entendido. Sim. Entre eles, entre tipo os pensamentos e realmente se conhecer. Só que não faz sentido o Jotaro tá muito mais presente do que ele deveria estar.
Sim.
Mas assim,
sim,
a presença do Joseph eu acho, tipo,
de boa,
essencial,
né?
Tá ligado? É essencial demais.
E ainda que eu acho fofinho, tipo, pra gente conhecer mais o Josuke também. Tipo, antes do Joseph chegar, ele é assim, não, porque eu não vou dar o braço a torcer pra esse velho aí.
Sim,
ele largou minha mãe aqui sozinho, ele que se foda. Daí chega o Joseph, ele tipo, ai, tá bom, papai, eu te amo, obrigada por ter vindo.
Ele é boa gente,
tipo, ele fica
ele
todo
é
relanzinho. Ai, muito fofo.
É.
E no final rouba a carteira do pai, perfeito.
Né? Que é algo que o Joseph faria na parte 2, né? Roubar geral, né?
Agora o Joseph aí, a gente falou dele, que ódio daquele bebê invisível. Porra. Com maquiagem.
Aquilo
coisa
é uma maluquice, né, mano? Aquilo é uma maluquice.
Ali é maluquice pela maluquice.
Ele gastando o limite do cartão de crédito do Joseph na loja de coisa de bebê.
Meu Deus, sim, caraca. Tá, mas vamos falar do que interessa, né? Porque a gente já pincelou aí um pouco da galera aí, a gente pode até comentar mais alguma coisa, mas o fato é, Yoshikage Kira.
Muito foda.
Olha.
Só esse nome já é muito pica, né?
Muito.
Yoshikage Kira.
Já começa por aí.
Muito foda esse nome.
Nome bom, nome bom.
O PH é enviesado porque ele gosta tanto do nome Kira que o nome da cachorra dele é Kira.
Isso é verdade.
Já começa
verdade. Mas o Yoshikage tem força.
Nossa, que fascista. Então...
Yoshikage, caraca. Fascista, caraca.
Meu Deus, velho.
Ofensas gratuitas, é. Oxi. Isso. Mas, o ponto é, sem sacanagem, olha, a galera sabe, inclusive o Bianese compartilha da minha opinião, que Griffith é, se não, o melhor vilão de todos os tempos. Mas assim, eu tenho que dizer que o Kira, ele entra muito forte no páreo de grandes vilões de animes, assim. Porque... a forma como ele é construído no anime é fantástica. A forma, inclusive, mundana que dão a ele, como a gente já falou, né? Serial killer, ele se parece como uma pessoa normal. E principalmente com as motivações dele, tanto que... cara, é a parada mais foda pra mim aqui é que é justamente esse contraponto dele não ser igual ao Jill, que o Jill é o todo poderoso, fodão, da máscara, porra, o stand, o mundo, a casa do caralho, 7. O maluco aqui, ele tá o tempo inteiro, beleza, ele é o serial killer, ele tá matando gente, ele tá escondido, ele tá vivendo a vida dele, mas ele tá o tempo inteiro quase se ferrando também. Ele passa cada cagaço.
Tá no limite, né?
E o anime explorar... cara, aquele episódio, inclusive antes do Shigeki, que o lá morrer, né? Tipo, ele matar o Shigeki, que ele quase é descoberto, porque a mão tava dentro do pacote de lanche. Cara, aquele episódio pra mim foi apenas tão simplesmente genial, porque tipo, beleza, vamos te dar agora aqui um episódio pelo ponto de vista do vilão, quase se ferrando e sendo descoberto, e você ficando tenso porque o vilão tá quase sendo descoberto.
Sendo que era pra você querer que ele seja descoberto,
exato,
né? Tipo, é muito louco, mano.
Mas o Araki, ele consegue inverter essa porra naquele episódio de uma forma tão boa que você fica tenso, tipo, meu Deus,
não.
Abre o pacote, vocês vão ver mão, não sei o quê, não vão abrir, aí ele consegue sair, se livrar, e você fica, caralho, por que que eu tô tenso, tão tenso assim nesse episódio, sabe? Tipo, e é genial.
E é muito foda, porque, tipo, a gente vem de um Jill, que, assim, embora haja ali nas sombras por meio de capangas, é o cara que mais se ama na história, né? O cara, tipo,
narcisista,
é um narcisista,
né?
Maluco, assim, exuberante, que quer aparecer bonitão e pá. Aqui, o Kira, ele é um cara que, ele diz, eu quero viver como uma planta. É tipo, ele só quer viver a vida dele ali de serial killer, ele não quer se destacar em nada, ele só quer ter um trabalhinho medíocre ali, burocrático que ele tinha, e viver de boa, tá ligado? Por mais absurdo que isso seja...
Tem uma mãozinha do lado dele.
Exato, por mais absurdo que isso seja para um serial killer, tá ligado? Ele tava contente ali em só fazer as paradinhas dele, não ser reconhecido e não fazer grande estradalhaço, tá ligado? Então, essa quebra de expectativa do que a gente espera de um vilão de Jojo, já que a gente tá vindo de Stardust Crusaders, me pegou muito, assim, tá ligado? Eu achei muito, muito bem-vindo.
É uma das especialidades do Araki, velho, isso aí. Criar vilões totalmente diferentes uns dos outros. Daqui pra frente é mais ou menos isso. Tu vai ver diversos vilões com... às vezes com um pouco... com a missão um pouco parecida com a do Jill, de ter alguma coisa megalomaníaca sobre poder, mas muitas das vezes o caráter, a personalidade, o jeito que o vilão pensa é totalmente diferente do que o outro vilão pensa. Eu acho que isso é uma característica muito forte forte do Araki. E eu gosto muito disso quando ele tenta explorar questões no vilão que outros vilões em outros animes ou mangás não exploraram, por exemplo.
O cara sabe fazer vilão. Mas eu acho muito bom o jeito como ele é introduzido, o Kira, né, no caso. Porque, primeiro que é muito bizarro, tipo, você já vê ele com aquela mão ali e, tipo, esse negócio acontecendo na frente de todo mundo. Tipo, ele na padaria e ele com aquela mão e você fica, que tá acontecendo? E você fica com muito nojo e aí você pensa nas pessoas em volta dele que não sabem que aquilo tá acontecendo, você fica com agonia.
Mas
tipo,
tá rolando ali.
Meu Deus, ninguém tá vendo que isso tá acontecendo, que coisa horrível.
O cara no parque com a mão.
Então, tipo, é tão sexual e horroroso e ai, sabe, tipo, é repugnante, mas ao mesmo tempo, tipo, isso acrescenta uma, né, tipo, o cara conseguiu sair ileso com isso até hoje e, tipo, por que que um cara desse tem um stand, tá ligado? Que vida injusta. Então é muito bom, assim, a gente construindo isso até o final que ele explica de onde veio e também é extremamente nojento e horrível, mas eu acho que tinha que ser assim, tá ligado? Porque é assim que esses caras são na vida real. Então ele conseguiu trazer isso de um jeito muito bizarro, porque é muito específico, né? Tipo, mão. Então, é requinte de crueldade, tá ligado? Você matar a pessoa e ainda levar a mão dela e ficar lá, tipo, fazendo coisas com a mão da pessoa.
Namorando a mão.
É, tipo, horroroso, mas mano, o que dizer, né? Simplesmente bom demais.
Inclusive, essa temporada tá de parabéns na nojeira, né? Porque
nojo.
O gore dessa temporada...
É muito
puta
foda.
Puta que pariu. Eles deram uma elevada.
Só que, ao mesmo tempo, ela parece mais suave, justamente, talvez, por aquelas coisas que o Dude tava falando de escolha visual lá no começo, né? Assim, ela é muito mais pesada até. A própria... Tudo que a gente tá falando aqui sobre o Kira, assim, o que a Gabi... As coisas que a Gabi acabou de falar, poderia ser sobre uma série de drama sobre um crime real, true crime, como você mencionou mais cedo.
Sim, sim.
Mas é sobre um anime aqui cheio de piada e soluções absurdas e cores. Sim. Só que...
Com muito gore no
meio. Só que ele faz isso...
Que foi
isso...
censurado, inclusive, né? Na versão da Crunchyroll, vale dizer.
Da Netflix também.
Eu assisti da Netflix.
E da Netflix, tá censurado.
Sempre
exatamente.
É uma sombra preta, né? No ferimento, pode crer.
E dentro desse contexto, né, mais carismático, mais leve e tal, e acaba que vai se misturando, não sei nem se precisava da censura, ainda mais se tratando de Jojo, né, assim, não é uma parada...
Eu também acho que não precisava não, eu concordo.
Mas fica aí a pontuação da parada, mas eu acho que uma coisa só pra acrescentar sobre o Kira, é o mérito também de ser, diferente do que eu falei lá da vantagem, que a trama e o conceito de stands não era novidade, e isso foi ótimo pra trama, é ótimo também que o vilão seja uma novidade, né? Porque a gente vem de três partes que é o mesmo vilão, e assim, não que o Jill seja um vilão ruim, mas... É bom ter esses novos ares, né? Principalmente se os novos ares vierem com essa qualidade de narrativa. E, tanto é que eu, durante muito tempo da história, eu ainda tava com aquele fantasma, assim, de que hora o Kira vai ter alguma relação com alguma parada do Dio, sabe? Que hora eles vão colocar isso?
O trauma, né?
Tanto é que, assim, o...
O trauma, verdade.
É porque até o próprio Josuke, ele tem relação com os dois anteriores, né? E eles aparecem, a gente acabou de falar sobre isso. Então, é meio esperado que o vilão vá se relacionar também. Esse é o formato que a história teve até aqui, né? Só que eu tava com aquele terror de, assim, como eles vão fazer isso, sabe? Vai vir o retorno do Palpatine aqui, vai me assombrar no meio desse anime.
Nossa, saca? Senhora.
E aí eu fiquei por muito tempo esperando o momento em que eles iam se relacionar. Eu acho que talvez só depois que o Kira assume a nova identidade, né, a nova forma, talvez eu comecei a aceitar que tava...
É que ele era loiro, né?
Também, isso ajuda muito.
O visual.
Não tem como você não relacionar com o Jill.
Se ele mesmo fosse o Jill... No começo, essa era a minha suspeita. Ele é o Jill.
Caraca.
Mas o PH tava
uma
neurótico.
Versão nova,
assim.
Encarnação do Jill.
Ele tremendo assim, meu Deus, é o Jill.
Não, mas é porque assim, eu tava esperando que esse era o óbvio, sabe? Ó, porque todos
nossa,
os Jojo são,
tá
tipo
louco.
Assim, é a mesma galera, né? Família Jojo. Então,
família
os vilões,
Jill.
É isso que
implica?
Vai ser Jojo pra sempre. Assim, vai ser Jojo de um lado e Jill do outro. E aí, mas ainda bem que eles
que
quebraram.
Bom que não.
Porque permitiu dar muitas camadas a esse personagem, né? Assim, e querendo ou não, é carisma também, né? Porque uma das paradas do serial killer é isso, ainda que seja para paradas terríveis, mas isso contribui demais para toda a trama.
Ted Bundy, né? Tá aí na vida real.
Pois é, assim, um dos exemplos mais da moda dos últimos anos, né? Mas o Kira fica como um outro exemplo disso dentro da ficção, foi muito bem executado e principalmente, eu acho, por ele fazer parte de desde o início de todo aquele contexto que a gente tava falando, que é positivo pros heróis, né? E aí, eu destaco muito o que o Dude falou lá, disso não ser algo do mangá, né? Então, muito mérito pra galera aí que fez essa adaptação, que é uma coisa até que eu sinto falta mais em adaptação de anime pra mangá, que é fazer isso, sabe? Às vezes, aproveitar que já sabe que uma coisa vai rolar no futuro e colocar ela mais no começo. Coisas, né? Adaptação de anime não tem muito essa tradição, né? Faz muito de acordo com o andamento do mangá mesmo. E é bom ver esse tipo de coisa, porque é uma solução que enriquece demais a obra. Tanto é que é uma das coisas que a gente elogiou é essa unidade desde o início, né? E não era uma parada da original lá do mangá.
E o que o stand do Kira parece o Pantera Negra, hein?
Total,
só que é o Pantera
isso,
Rosa, né?
É o Pantera Roxo, é.
Pantera cor de rosa, né?
Nossa, não sei se eu relacionei.
Eu queria dizer uma coisa sobre o stand dele.
Pô, tem até uma parte que ele faz assim com a mão, tá ligado? Põe no peito, assim.
Wakanda Forever.
Exatamente.
Pra mim, é o stand mais maneiro da temporada. É que se fosse pra eu falar uma coisa dessa temporada em relação à crítica, é que, no geral, eu acho os stands dessa temporada paias em comparação com os da parte 3. Exceto o stand do Kira, que pra mim é, tipo, muito foda.
Nossa, assim,
em termos de design, da vibe.
Tu acha? Nossa, eu acho irado os designs dos stands da parte 4. Não muito melhores que da parte 3. Tipo assim, quase de igual pra igual.
Eu não sou fã, não.
Eu gosto deles.
Eu não curto na vibe bonecos. Só pra deixar claro, assim, saca? Tipo...
Eu queria perguntar uma coisa que eu vejo muitas pessoas meio que não dando hate, mas não indo muito nessa vibe, que é a bomba terciária do Killer Queen, né? Que é o Bites the Dust, que é uma bomba que volta no tempo.
Ah, sim, o Bites the Dust.
Isso é uma loucura, né?
O Deus Ex Machina da história.
Quando vocês entraram em contato com esse poder do Killer Queen, vocês acharam, tipo assim, não, aqui o Araki foi longe demais.
Eu não acho que ele foi longe demais, porque ele já foi além disso... Na parte 3, tá ligado?
É, pois é.
Mas que é um pouco Deus Ex Machina, tá ligado? Só que eu tava vendido ali já. Eu falei, mano, tudo bem, tá ligado? Eu não me importo com isso.
Ah, eu queria ver mais mesmo. Ai, ai, esse Araki.
Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que essa temporada em específico, eu tenho a impressão que toda essa construção de suspense e tensão que a temporada faz muito bem, sabe? A gente tá falando aqui diversos aspectos disso nela. Eu acho que essa construção é tão boa, essas reviravoltas, a gente nem mencionou quando o Kira é capturado e ele consegue fugir trocando de rosto, aí você, cacete, agora eles não vão achar mais o Kira e tal. Toda essa construção de tensão que a temporada vai trazendo chega nesse ponto que, cara, pra mim é só um elemento de tensão a mais que ele tá colocando ali, uma pitadinha de suspense, saca? Pra mim é isso. Apesar de Deus Ex Machina, justificativa pode ser uma bosta ou qualquer coisa que seja, nem acho que seja boa, mas é igual quando você vai assistir um filme de suspense, quando você vai, sabe, tipo, ler um livro, ou assistir um filme de suspense, um terror e tal, que sempre chega aquele limiar ali mais perto do final, que é o temperinho, sabe, de suspense a mais, que é só pra dar uma forçada, pra você ficar naquela tensão de, puta merda,
angústia,
não acredito,
né?
Meu Deus. É a angústia final, e pra mim esse poder é essa angústia final de um suspense que foi criado durante uma temporada inteira, saca? Então eu não vejo isso de uma forma, puta, nossa senhora, me tirou da narrativa. Pelo contrário, como o Bianese falou, já tava tão investido na narrativa que eu simplesmente já tinha comprado tudo.
Sem falar que, assim, a gente já chegou até a parte 4 de JoJo, né? Se a gente achasse isso, Deus Ex Machina, todo o resto que veio antes, não ia dar pra gente comprar também, tá ligado?
É isso que eu ia falar, sabe? Exato. Assim, por mais que seja absurdo, assim, eu confesso que teve um momento que apresentou ali que eu já tava me sentindo,
cara,
eu não tô entendendo tanta coisa que tá acontecendo aqui, mas é como o Benes falou, a gente já chegou até aqui, sabe? O que eu espero de JoJo não é isso, sabe? Não é que ele vá pra esse tipo de loucura, assim. Eu até entendo que as pessoas possam não gostar, mas a essa altura, você já, se você não gosta, já devia ter abandonado, sabe?
Exato.
Assim, pra algumas pessoas, é claro que sempre esse pode ser o limite, né? Mas pra mim, ainda assim, é por mais confuso que possa ser, dentro de JoJo, pra mim, vai passar esse tipo de coisa ainda, sabe? Assim, se fosse talvez num outro anime, eu ia sentir muito nada a ver. E talvez até nesse podcast já tenhamos reclamado de coisas parecidas aqui, né? Mas o JoJo eu acho que é meio que assim... É um circo, sabe, assim...
É que Deus Ex Machina pra JoJo é um dia corriqueiro.
É isso,
exato. É só mais
pra
um.
Mim é isso em todos os episódios, sabe, assim, é uma solução totalmente louca que, cara, não sei se isso faz sentido, mas eu também não vou gastar tempo pensando, sabe? É sobre ter me divertido aqui com essa loucura, é.
É isso.
E eu acho que a cereja do bolo também pra mim é que, acho que vocês todos devem ter assistido, né, a última abertura
muito
de JoJo
foda.
É sempre diferente, né?
Sim!
E daí a abertura é o Killer Queen tocando a bomba reversa e a abertura vem de reversa.
Isso. Nossa, é muito bom.
Muito irado, velho.
Naipe episódiozinho de Gravity Falls também. É,
quase todos os últimos episódios, né? Os últimos quatro, assim, alguma coisa, ele já faz essa fita.
É, já não... Uh-huh. Antes do último já rola essa assim. Paradinha de volta no tempo ali, bro, uh-huh. Tá, no meio da abertura.
É quando ele ganha o poder.
Quando ele ganha o poder, isso. Quando a gente gravou a primeira parte, eu tinha visto, né, obviamente, toda a primeira parte pra gente gravar, eu pulei todas as aberturas, porque é meu costume, eu vejo, tipo, criminoso, uma ou duas vezes, daí eu começo a pular pra agilizar a minha maratona, saca? Só que daí você veio e falou, cara, muda toda vez. E desde então, eu não consigo pular a abertura de Jojo, porque eu sempre fico esperando alguma coisa nova, tipo, mano, o que vai vir, saca?
Não, e essa abertura é sensacional, as aberturas dessa temporada.
E tem três aberturas dessa temporada, né? E as três são muito legais. A última eu acho que é a melhor, é a que eu mais me divirto e acho
a
que...
A minha favorita é a primeira, maravilhosa.
Nossa, eu acho que a terceira casa tão bem com a vibe dessa parte, sabe? Você uma vibe mais baladinha,
take
assim.
Take me higher.
Baladinha,
exato,
verdade.
É muito, muito bom, cara. A gente tá falando aí de... A gente tá falando aí de limites e aonde foi, Deus Ex Machina e tal. E eu achei que dessa vez a gente ia passar impune com alguma coisa bizarra, sexual, que deixa todo mundo constrangido, que pra mim foi o episódio lá do Kira tomando banho com o filho dele, que eu fiquei tipo, mano, caralho, acaba logo essa porra. Pelo amor de Deus,
saca?
Acaba, velho. Que na outra parte foi o Polnareff quando ele vira bebê e ele começa a ter desejos pela mulher adulta lá, que é uma loucura também, que eu fiquei tipo, mano, pelo amor de Deus, aí se pá, os caras chegaram longe demais.
Não, toda
saca?
Temporada tem um momento ali que você fala, chegou esse momento que eu não queria
chegar. É sempre
chegasse.
Um episódio que eu falo, porra, Araki, que é isso, irmãozinho? O que você tá fazendo?
Mas até o episódio do Polnareff nesse aspecto, pra mim, é bem pior do que o do Kira aí, do filho, né? Porque, novamente, eu acho que a construção do suspense, da tensão, é tipo bizarra, porque é aquele negócio. Tecnicamente, ele é o pai do menino, né? Tipo, fisicamente e tudo mais. O menino, tipo, tá descobrindo que, cara, é um estranho, mas é o meu pai.
Uhum.
E eu, tipo, o que que eu posso fazer? O meu pai tá falando...
É um momento de vulnerabilidade máxima ali, né, mano?
Não. É, não, e a gente sabe que não é o pai dele, mas o moleque tá, tipo, naquele momento, assim, que não sabe, só que ele não pode falar nada, porque ele tá dentro de casa, a mãe dele tá ali. E, cara, o moleque tá na vulnerabilidade máxima dele, que a Gabi falou, e bicho... Pra mim, essa construção de tensão nessa porra é só essa construção do desespero que a gente é colocado com o Kira como protagonista, que puta que pariu, sabe? Que vilão, filha da mãe.
E o maluco é que o quê? Como tu sabe que o Araki é imprevisível, tu não sabe qual vai ser o momento que ele vai dar a louca, vou matar esse guri aqui na banheira, tá ligado?
Ninguém sabe, é.
Não, as unhas dele crescendo cada vez mais.
Esse é o ponto.
Uhum.
A própria existência desse moleque, né? Eu acho que ele é muito importante pra adicionar muito dessa camada de mistério e... mais camadas de compreensão pro Kira também. Até agora a gente tocando nesse assunto, tendo falado da inserção do Kira no início na obra, imagina como se não seria mais profundo ainda se, por exemplo, esse moleque já estivesse inserido de outra forma ali, sei lá, como uma, de alguma forma na galera da escola, sei lá. O tanto, porque a hora que ele chega, e ele é peça fundamental dessa investigação, e peça fundamental do nosso olhar pra esse novo Kira, nessa nova realidade dele, eu acho que é quando ele de fato volta a me fisgar, né? Que eu falei daquele momento ali que, ah, dá uma... Pra mim deu uma barrigada, que eu tava um pouco cansado dele não saber pra qual rumo ia e tal, e ainda ficar passando às vezes por Josuke. E aí quando ele decide, fala, ó, não, vamos falar aqui, ó, agora tem essa nova identidade, tem esse novo moleque, e esse moleque vai... O moleque demora um pouquinho mais, né, pra ser relevante depois que a gente conhece o novo Kira. Mas eu acho que ele é fundamental pra contribuir pra grandeza desse mistério e do cara como vilão, né, assim, e são nessas cenas, né, pouco a pouco, essa cena aí, além da bizarrice, tem essa camada de, cara, esse cara, o que ele pode fazer, sabe, como vilão, porque a gente tá vendo que ele faz várias coisas, então é um personagem, e são poucos personagens que fazem diferença, eu acho, ao longo de Jojo, sem ter relevância como poder, né, assim, e esse é só um moleque ali, assim, que contribuiu, sei lá, com sendo um detetive, tipo, igual o Lobato falou no começo, como sendo a galera do Scooby-Doo. É ele, ele é a galera do Scooby-Doo aqui, real.
Ele é o Scooby-Doo.
Ele é o Scooby-Doo.
Esse boneco, ele foi a mesma coisa que aquele cachorro cachorro na última temporada pra mim. Eu não consegui com o design dele.
Nossa, esse cachorro é inacreditável.
O Araki não sabe desenhar criança.
Mano.
O Araki não sabe desenhar criança. Eu achei Gabi. Zoado.
Cara, na minha concepção, não, o Araki não sabe desenhar criança e mulheres, sabe? Eu acho que ele é muito seco.
E cachorro.
Criança não, Gabi, não sabe pera desenhar aí. Cachorro, mulher até que passa um pouquinho.
Você vai dizer que o Araki não sabe desenhar criança, não. Sendo que o Hayato tirou a camisa e ele é shapeado.
Mano, ele
é
só... ele faz as crianças parecendo...
Ali abacalhou, ali abacalhou.
Ele faz a criança um adulto pequeno, entendeu? Tipo, não faz sentido.
Genial, bicho. Ele é um adultinho miniatura.
O que mais me pega é, tipo, é que a perna dele, mano, é muito malhada, tá ligado? Aquela criança tá fazendo treino
Sim,
de perna,
velho.
Tipo, todo o dia inteiro, mano.
Ele é shapeadíssimo, mano. Ele tem tanquinho igual o Jota,
tá ligado?
A cara
dessa criança é quadrada, entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum.
É
não
demais,
sabe dizer a criança. Eu ficava toda hora irritada com essa criança,
sabe,
a presença
sim,
dela.
Sim, você tá errado.
Mas o ódio não superou do cachorro. Do cachorro foi maior, só que da criança foi horrível também.
Não, nem compara, pelo amor
não,
de Deus.
O Ick eu fiquei feliz quando morreu. Essa criança...
Nossa, sim.
É isso.
Graças
a
Deus, o cachorro morreu.
Essa criança morria de medo dela morrer, cara. Por mais
não, sim,
feia que ela seja,
morrer, né?
Sabe?
Sim. Eu só queria abrir o tópico do stand do Josuke, que eu acho que a gente não falou muito, mas eu queria... É que eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ele, porque...
Puta stand.
Eu gosto do Shining Diamond, sim. Eu acho um design bonito, gosto do poder e tal. Só que eu acho que pra um protagonista da temporada, talvez... Eu não sei direito se foi uma boa escolha, tá ligado? Porque foi isso que eles fizeram. Tipo, o stand dele só era da cura, e aí chegava o Jotaro, batia e dava o golpe e ele ia lá e curava, sabe, o Josuke. Então eu senti que ele não tinha a relevância que ele precisava ter nessa temporada, sabe? Então não sei, se eles deviam ter criado alguma coisa pro stand dele que fosse também algo que fosse mais apelão, né? Porque se você for ver, todos os outros personagens têm um stand apelão, todos. E menos o Josuke, entendeu? O dele é tipo, ah, beleza, curo, só que não, sabe, efetivamente na luta ali, na hora da porrada, ele não faz muita coisa, né? Então, sei lá, eu fico...
Eu não tive muita essa impressão,
sem
não.
Saber direito o que sentir.
Eu particularmente gostei muito, assim, do stand dele, porque, primeiro, esse lance dele não ser completamente overpowered, assim como um Jotaro, força ele a ser muito mais...
É que não é overpowered, é ofensivo, é
sim,
poder ofensivo.
Força ele a ser muito mais criativo em como usar o stand.
É,
isso eu achei
exatamente.
Legal. Segundo, que eu achei muito curioso ele ter um, entre aspas, digamos, um stand de cura, de suporte, por assim dizer, sendo que ele é um protagonista, algo que é muito raro, saca?
Eu
geralmente, um suporte é uma mina aleatória que num canto que só vai fazer isso e é meio...
Eu acho que
é
meu
que
poder
não
é o stand dele, não.
É
eu
cura.
Acho que o negócio é o stand do Jotaro mesmo, ter que ser o que dá o golpe pra ele lá e tá, estar de suporte do Jotaro. Porque, por exemplo, se fosse o Koichi ou se fosse o Kuyasu sendo ofensivo e o Josuke ali como suporte, eu não ia ligar, sabe? Eu acho que a questão pra mim foi o Jotaro.
Então, eu acho que o problema é a existência do Jotaro, né? Nessa parte. É.
Tem um contexto que eu acho que é válido falar, que o stand do Josuke, ele é muito mais voltado pra cunho narrativo, porque o Araki, ele pode fazer coisas e desfazer. Por exemplo, ele te surpreende nos primeiros episódios, quando o Jotaro faz o stand dele dar um soco na barriga da mãe, perfurar a barriga.
Exatamente.
E voltar, e a mãe, ué... Eu
não,
tomei
gente,
alguma coisa e tu fica surpreso.
Eu dava
porque
tanta risada
uma
com essa merda,
na mãe,
tipo,
velho.
Ah, eu quero café com açúcar, ele lá no stand socando.
Então, porque o stand dele não é sobre a cura, é sobre reconstrução.
Sim,
esse é o fundamento do stand. E aí, novamente, até no final, quando ele tá, tipo, ele usa a reconstrução de uma pedra que ele quebrou no chão pra poder puxar ele pra trás e o Koichi pra eles não morrerem com o golpe do Kira, uma explosão dele, saca? Tipo, é justamente, eu acho que é mais uma percepção sobre ser um poder ofensivo ou não, sabe? Tipo, ele consegue ser ofensivo. Uhum. Só que, como o Dude falou, é muito mais sobre a criatividade do que ele tem que fazer do que só necessariamente, tipo, ir lá e meteoro de Pegasus do Jotaro,
sim,
que
sim.
É paia pra caralho. Uhum. Que, assim, é paia quando você olha em contrapartida, entendeu? Quando você coloca justamente todos esses stands um do lado do outro, do Jotaro, beleza.
Ele
só é um cara apelão que para o tempo e dá porrada, saca? Tipo, roubado.
É, ele meio que faz as coisas voltarem no tempo, né? Também tem essa, né? Não é só sobre cura, é sobre coisas voltarem no tempo. Porque,
então,
por exemplo...
Então, mas é reconstrução, não é?
É reconstrução,
não é sobre
sim,
o tempo.
Entendi.
Mas é que, tipo, se ele pega ele usa habilidade, sei lá, num pedaço de pão, vai voltar a ser trigo, por exemplo. É, tipo, é sobre reconstrução, mas também sobre
material.
Voltar.
Foda.
Saquei.
Mas eu gosto desses conceitos todos, assim, mas tem talvez alguma coisa que eu concorde com a Gabi nesse ponto, é que o visual do Shining Diamond, eu não acho acho tão irado assim.
Não, o visual
eu
acho
o pai.
Feio demais.
Ele é um pouco menos marcante, né? Tipo, tem de outras pessoas ali que marcaram mais pra mim do que o dele.
Tipo, nossa, o Star Platinum, ele é muito
não,
foda,
assim. Não,
o
melhor
assim.
É o do Rohan, gente. Eu amo o stand do Rohan.
Ele é irado, mano. Esse bonequinho do Rohan.
Stand do
é
Rohan
muito
é
bom. A gente não falou o suficiente do Rohan, né? Ele é um dos melhores personagens pra mim dessa temporada. E eu acho que ele é um dos mais marcantes de Jojo, na real, se você for ver, né?
É um dos personagens favoritos do Araki também.
É o único que ganhou um spin-off, né?
É o que o Araki fala, que todo mundo fala, ah, porque é o Araki no mangá. E ele fala, não é. Mas, ele é super favorito, tem mil
super
spin-offs.
Super favorito.
Três
tem anime dele
solo.
Na Netflix, tá ligado? Só
são
dele.
Quatro episódios. É verdade, né? E eu acho o design dele muito irado, porque as coisas que ele usa na roupa dele é tipo a ponta de uma caneta, tá ligado? Eu acho isso irado, assim. Os botões, o brinco, o colar, todos são o mesmo pingente.
Nossa,
é de caneta.
Demais.
É muito foda, mano. É muito bonitão.
O Araki já falou até que se fosse pra escolher um poder de stand, ele escolheria o poder do stand do mangá. Por causa que ele gostaria de fazer essas coisas, abrir as pessoas, ler as pessoas, tá ligado?
Esse safado do Araki, é ele mesmo.
Mas, nossa, eu amei demais o Rohan aqui, uma estrelinha pra ele neste programa.
Ah, inclusive o episódio dele que a gente mencionou super rapidamente antes lá do que o Josuke que tá tentando
dado.
Pegar uma peça dele lá do dado lá, acusando o alienígena, meu irmão.
É irado, pô.
Aquilo é engraçadíssimo.
Aí a casa começa a pegar
é sensacional.
Fogo.
Eu não ligo que minha casa tá pegando fogo, eu só quero saber como é que o Josuke tá dando pra fazer.
Pô, essa cena é uma das mais insanas da história. É só uma casa pegando fogo, é que era um jogo rolando.
Pois é. Ele é
sensacional.
E o fato dele odiar o Josuke é sensacional.
É muito bom.
Sim,
também.
Por motivo nenhum, é tá ligado? Tipo, específico, assim.
Não, mas isso é legal porque eu acho que enriquece, inclusive, novamente, tudo que a gente tá falando sobre os personagens terem motivações próprias. Até esse cara que tá ali alinhado com o grupo principal em um determinado momento e já foi antagonista, cara, ele gosta do Koichi, ele não gosta do Josuke. E tá beleza, tá ligado? Tipo, ele não suporta o principal. E é sensacional isso.
É muito bom, adoro ele.
E ele é tão sensacional que quando ele, entre muitas aspas, né, ele morre, cara, eu fiquei desesperado. Eu falei assim, não é possível que escolheram ele pra matar do grupo, tá ligado? Porque eu tava esperando que ia morrer alguém. Porque eu achei que ia seguir a linha da parte 3, que o Kakyoin morre. E o outro maluco lá do fogo também morre, me esqueci o nome dele. Mas eu achei que alguém ia morrer nesse final. Daí eu falei, pô, não pode ser ele, mano. Pode ser. E daí o Okuyasu também quase morre. Daí eu falei, porra, também não pode ser o Okuyasu, fudeu.
Não pode ser
não
ninguém
pode ser ninguém. Essa trupezinha aí é muito legal, cara.
Pô, quase todo mundo morre, né, em algum momento.
O Koichi quase morre?
O Koichi...
Acho que não.
O Koichi tem o... Não, eu acho que é só o episódio dele com a menina lá, né? Acho que pro Kira ele não quase morre não, mas os outros sim.
O Koichi é o que mais passa perto, cara, mas pra mim, sensacional mesmo. Esse momento, assim, pra mim, é muito marcante, porque, cara, tu não tem a menor noção de como vai terminar, que é o episódio do Juan com o stand das costas,
porra,
velho. Aquela
é
parte
muito
ali,
foda.
Sério, mano, é muito sem noção, porque, cara, aonde isso vai parar? Porque o Josuke, ele não tá nesse pequeno intervalo ali, sabe? E tu fica te pensando, mano, como é que ele vai se livrar dessa desgraça, sabe?
Como o PH fala, loucura, tá?
Loucura.
Esse aí é bem loucura. Inclusive, muito bom esses episódios em que o Josuke não aparece. A Gabi mencionou mais cedo sobre isso, né? Que, tipo, às vezes causava um estranhamento. Eu curtia muito quando ele não tava envolvido e rolava esse nível de coisa.
Ah, depois eu passei a gostar. E é muito aleatório, né? Tipo, do nada, ah, beleza, vem um corretor aqui e ele não gosta que eu olhe pras costas dele.
Oh,
tipo...
Esse episódio é muito foda.
Cara,
esse episódio é muito foda.
Mas é bom.
Agora, eu tenho um destaque especial, assim, que eu acho que é obrigatório a gente mencionar essa cena, pelo menos pela menção, que é o meme do Rio de Janeiro, né? Que não há nada, nenhum lugar que é seguro. Do bilhete que você simplesmente sai uma pistola do bilhete.
É muito bom, velho, muito bom.
A melhor cena de Jojo até hoje já feita. Nada é melhor do que essa cena. E eu passo essa cena pra todo mundo do YouTube lá, curtinha. Ah, tô lendo aqui uma carta, sai uma pistola da carta. Meu irmão, sério. Rio de Janeiro. Eu vi isso na internet.
Aí eu amo a cena
mesmo,
que o Jotaro pega a foto do pai do Kira e ele começa a mexer com fita, assim, ele cola na parede, tipo, do nada, mano, muito aleatório.
E o que é uma loucura, esse pai nessa fotografia, essa Polaroid voando pela cidade inteira, na vibe...
Com uma flecha que transforma as pessoas em stand, mano. Mano, isso é loucura
não,
total.
Não, e o pai voando numa vibe meio Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, com a fita se pendurando nas paradas do céu,
todo episódio começava com o pai voando com essa flecha, assim, segurando na foto, daí eu ficava, aí eu parava e falava assim, nossa, eu tô assistindo isso, né? Interessante.
De novo, né? Esse cara tá fazendo isso e eu tô gostando disso, né?
Cara, é muito bom.
Eu tô
bom,
gostando,
é
isso
bom,
que é pior.
Faça de novo.
Tem a menina fantasma também, né? Que eu acho que a gente tem que falar.
Ah, é verdade.
Dela, boa história assim, também.
É uma boa história.
Não finalizar o episódio sem falar dela. É um episódio que começou e eu... Mais um daqueles episódios... Jojo é muito isso, né? Principalmente no começo, assim. No episódio que começa, você fala, lá vem. Que eles eles começam assim, é do nada sobre um beco ali que não tava na história antes, não tem nada a ver com mistérios. Lá vem, o que eles vão fazer? E acaba, de alguma forma, sendo interessante, né? Assim, e a personagem é uma personagem que se torna uma dessas recorrentes, né? Assim, vai sendo não importante Sim. exatamente pro andamento de toda a trama, mas aquela peça da Cidade Viva e vai voltando, e no fim a gente gosta de saber qual destino ela teve, e o próprio local ali. Né, também tem aí, que aí depois tem a história do que a gente tá falando do negócio de olhar pras costas, e rola aí também por conta de lendas que eles conheceram ali. Então, assim, eu acho que essa menina é muito maneira, só na gente não terminar o episódio sem deixar o nosso descanso em paz.
Uhum. E o Araki tem alguma coisa com o cachorro, né, mano? De novo, o cachorro morre. O que que acontece nesse negócio?
O cachorro morreu em todas as partes
ele
até
não gosta
agora
de animais.
É, toda parte teve um cachorro morto. E dessa Sim. vez é um cachorro que eu não queria que morresse, diferente da parte anterior.
Mó bonitinho.
Ah, porque os outros três poderiam.
Todo meu ódio a você, Iggy.
Não, desculpa, mas assim, o Iggy, ele morreu bem feito, assim, cara, na moral.
Alguém me dá uma cadeira, uma camisa
mereceu,
de eu odeio o Iggy, por
que
favor,
isso,
eu preciso destilar meu ódio
esse
cachorro.
Esse cachorro é insuportável, mano.
Mas já passou, Gabi, já passou, não precisa mais.
É, vou esquecer
mais.
Que
Acabou.
Ele existiu, difícil,
Esquece.
Mas vou tentar.
Eu esqueci totalmente, assim. Bom, gente, então vamos chegando ao final de mais um podcast. Esperamos, obviamente, que vocês, ouvintes, tenham gostado do nosso papo sobre Diamond is Unbreakable de Jojo. E assim, eu queria dizer duas coisas pra finalizar. Primeira, eu tô muito feliz de chegar aqui, estou muito ansioso pelas próximas partes.
Eu também.
Segundo, eu estou com muito medo das próximas partes, porque pra mim isso aqui foi muito alto, tá ligado?
Vai ser difícil superar, né,
Sim,
cara?
Vai ser bem difícil.
Eu
tava pensando
eu tô
isso.
Nesse sentimento
Vixe, demais. Eu tô confiante que vai superar fácil. Eu tô confiante que estamos subindo.
Não, tô não, velho.
Eita.
Eu quero ser o PH.
Subindo.
Eu quero
O próximo
ser.
É o Giorno?
Giorno Giovanna.
Peraí, eu só quero fazer uma pergunta. Vocês sabem quem é o Giorno?
Eu sei.
É de imagem, eu sei. Ele é um dos mais famosos,
eu
né?
Não, não, não.
Eu
não.
Só sei a história.
Não, não, calma aí, Bianese. Tu sabe a história, né? Quando vocês descobrirem qual é a linhagem do Giorno, vocês vão ficar assim, ó.
Ih, rapaz.
Ah, ele é loiro. Será que ele é filho do Dio?
Ih, ou filho daquele amigo. Filho do Joseph, da parte 2 lá. Não,
o filho do Kira.
Filho do Kira.
Caralho, o filho do
Caralho,
Kira.
Se ele fosse filho
do
Kira
ia me
Kira,
pegar.
Seria muito bom.
Não, ia ser o filho. Aqui, é esse aí que apareceu no final. Foda-se.
O filho do Kira com tá o Dio.
O Hayato, foda-se.
O Hayato cresceu, pintou o cabelo de louro, foda-se.
Filho do Kira.
Pintou o cabelo e foi pra Itália fazer um intercâmbio.
Não, mas eu não sei nada do Giorno, eu só sei a imagem dele, que é super famosa.
O Giorno é foda,
mas
o Giorno é foda.
Tipo, icônicos.
Lindíssimo, inclusive. Mas é isso, né? Vamos chegando ao fim de mais um episódio e, obviamente, agradecimento mais especial ao nosso amigo Dudão da galera.
Opa!
Aí, Jojo marcando Bro. Presença, nosso Jojo Bro.
Jojo Bro, velho.
Obrigado, mano, novamente aí por estar
conosco.
Okay,
isso. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
E, por favor, deixa o seu jabá, né?
Deixa aqui meu convite pessoal. Eu faço parte do projeto Cúpula do Trovão, lá juntamente com o Andrezinho, que já deve ter colado aqui algumas outras vezes pra falar de diversos animes, 500, como o Toradora. Velho. Enfim. E, cara, fica o convite pra conhecer o nosso portal, né, que é cupuladotrovão.com.br, que a gente produz muito conteúdo lá, a gente escreve diversos textos sobre diversos animes da temporada, então vocês podem acessar lá, tem todos os nossos conteúdos lá, os arroba dos autores da Cúpula, então só acessar lá, cupuladotrovão.com.br, e é isso.
Muito bem, todos os links estarão na descrição do episódio, vão lá conhecer nossos amigos da Cúpula, caso vocês já não conheçam, né, porque a galera bate ponto aqui, são os nossos irmãos, estão sempre conosco. É, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Bom, reforçar, né, o jabá da Cúpula e também falar como tradicionalmente eu já faço para vocês que estão chegando, de repente desavisado aqui nesse podcast, procurar os nossos outros podcasts de Jojo. Temos um para cada parte, um para cada temporada, na verdade, né, e a primeira e a segunda parte são uma temporada só, estão aí no nosso feed, mas também que cada um dos nossos ouvintes aqui vá lá cobrar a Netflix pra que lance a próxima parte.
Isso é uma putaria, velho.
Se vocês não colocarem a próxima parte online, como é que a gente vai fazer? Se a gente tá fazendo tudo na legalidade
seis,
até
né?
então... Tem porque a gente faz de outra forma.
E é uma loucura, os caras têm a parte 6 e não têm a parte 5, né?
Eu tô assistindo dublado, eu não quero não assistir. É, exatamente.
É,
não,
eu ia falar
e olha,
isso.
E olha isso, falando nisso, trivia sobre a minha experiência. Eu tava lá vendo o último episódio, aí quando começou o encerramento, fui no banheiro, né, fiz um xixizinho e tal, voltei e tava começando uma nova cena, tinha acabado o encerramento. Eu falei, ih, caraca, tem cena extra. E aí eu tava vendo a parte 6 já, na verdade, assim, e eu não percebi, só fui me dar conta depois, eu falei, cara, caraca, Pam foi colocando essa menina no extra da parte 4 e ignorar a parte 5? O que que tá acontecendo? E aí, porque a Netflix foi essa pataquada de no, dublar a parte 5 aí.
Mas isso pra mim vai
porque,
doer.
Pô, eu não
porque
vou
eu só assisto
parte...
Jojo dublado.
Eu também, eu só assisto dublado. Não vou,
pra
tô,
mim
vou
faz muito
facada.
Mais sentido o Jojo dublado.
Então, vamos o jabá é, cobrem a Netflix pra que saia. Eles vão soltar. Só que tá demorando muito.
Será que vão? Porque eu tive exatamente a mesma dúvida. Tipo, pô, não é possível que não tenha uma data, tá ligado? Porque isso já faz muito tempo. E daí eu joguei lá no Google, tipo, quando o Vento Áureo chega à Netflix. Eu fui redirecionado para um Twitter, uma conta chamada Quando o Vento Áureo Chega à Netflix. E o cara está contando diariamente quantos dias já passaram.
Passou de ser 600 dias, eu acho que...
Já passou em 650 dias.
Meu
sem
Deus.
Sem a temporada. E eu estou preocupado.
Mas são apenas
Vamos
dois
mobilizar.
Anos. O que é dois anos no atraso de uma dublagem? Tem anime que está esperando muito mais, então confia. Não, você não pode lançar a parte 1, 2, 3, 4 e 6.
É uma
então
loucura.
Tira 6. Senão não tem porquê. Senão não pô.
Exato.
Tira hoje. Sentido, pô.
Pega os direitos que vocês compraram aí e manda pra alguém.
Netflix não sabe contar.
Só um esclarecimento pro ouvinte, né? Inclusive, que vale. Não tem a dublagem da parte 5 aí, tem a da 6, como a galera tá falando. Mas a parte do Vento Áureo tem disponível na Crunchyroll.
Ah,
obviamente. Não dublado, mas dá pra assistir na Crunchyroll.
Exatamente.
Eu só quero dublado.
O meu jabá é meu trabalho lá no Engine Brasil, porque tem muita coisa de Jojo, tem os stands mais bizarros, tem o guia de sagas e arcos e temporadas de Jojo. Então, se vocês ficaram ansiosos aí com o nosso papo sobre a parte 3, vocês já querem saber mais sobre a parte 4, vocês vão lá olhar e dar um salve pra nós lá, o que, que a gente pode complementar, o que, que tiver faltando pra vocês conhecerem mais sobre Golden Wind ou Vento Áureo. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho, qual que é a diferença das duas? Lugares diferentes? Cada um tem um nome, é isso?
É porque é praticamente a mesma coisa, é que Vento Áureo é meio que a tradução de Golden Wind,
não,
né?
Tô ligado,
que, tipo,
mas...
ouro, vento.
Mas, tipo, o Japão chama um e os Estados Unidos chama outro, o Ocidente chama outro, é isso?
É,
okay.
Mais ou
okay,
menos
okay,
isso,
okay.
É essa loucura.
Ok, ok, ok.
Bom, gente, meu jabá vai ser eu mesma, Gabi Tosati, joga nas redes, mas eu também quero deixar aqui um jabá especial de Jojo, que não é jabá, mas na verdade é uma dica. Vão no Twitter, vejam a abertura de Jojo com o Tim Maia no fundo, faz muito sentido e é da parte 4, eu achei maravilhosa.
Meu Deus, olha
é
aí.
É esse meu jabá.
Bom, gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal na Twitch e no nosso TikTok, em @animesoverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades, conversar com a gente sobre Jojo, vem falar pra gente aí sua opinião sobre a parte 4 aí, né, que a gente gostou tanto, falamos bastante bem e secamos o nosso amor por essa parte. Cola com a gente, vem conversar nas nossas redes sociais pessoais. Então segue lá e nos acompanha, @PedroLobato, @PHDoria ou @PHOficial no Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois Zs, Matheus com TH, @GabiTosati ou @GabiZord com um zerinho no lugar do O. Segue a gente lá, vamos conversar, vamos falar sobre Jojo, fazer Jojo Pose e ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.